Agora foi. Bom dia. A primeira vez que eu falei nesse microfone, algumas pessoas se assustaram. Acho que agora quase aconteceu o mesmo, né? Porque eu falo um pouco alto mesmo. É muito bom estar aqui com vocês, até porque até sexta-feira eu ainda não sabia se estaria aqui ou não. Quem teve Covid aí recentemente? Olha aí. Até que não foi tanta gente. É a semana agora. Quem está saindo de quarentena, assim como eu? Eu estou saindo da quarentena. Lá em casa, eu e Michelle pegamos, né? Ela tomou a terceira dose, na semana seguinte começou a ter sintoma e foi fazer o teste. Deu positivo. Quando o teste dela... Eu estava praticamente sem sintoma. Eu estava sentindo um pigarrozinho muito leve na garganta. Aí, como o teste dela deu positivo, eu fui fazer também, o meu deu positivo. Foi, assim, uma decepção muito grande, porque eu estava sentindo nada. Eu falei, não, esse teste vai dar negativo. E o Natan fez junto comigo, deu negativo. Eu falei, ah, se o Natan deu negativo, vou dar também, né? Negativo, apesar de estar sempre com ela, né? A gente não, lá dentro de casa, a gente não fez isolamento, só o Natan mesmo, o Natan se isolou. Como eu e ela já estamos vacinados e eu já tive também o Covid uma vez, eu não me isolei dela. E não deu outra, né? Aí deu positivo. Depois do teste positivo é que eu comecei a sentir uma irritação maior na garganta. E aí fiquei isolado. Depois de 7 dias do teste, eu já não estava sentindo praticamente nada. Estava de novo com aquele pigarro muito fraco. E liguei para a médica, perguntei a ela se eu já poderia voltar, já tinha passado 7 dias, eu só estava com um pouquinho de pigarro. Ela disse, não, você tem que continuar isolado porque você tem sintoma, então você deve ficar isolado, porque senão você pode contaminar outras pessoas, né? Pode infectar outras pessoas também. E aí, no dia seguinte, eu falei, tudo bem, ela está certa, mas eu vou fazer outro teste? Vai que dá negativo agora, eu posso sair do isolamento. E fiz, deu negativo, graças a Deus, na quinta-feira. Sexta-feira eu voltei ao trabalho, me apresentei à médica, falei com ela que havia feito o teste e deu negativo. Ela falou, não, então pode voltar a trabalhar. Aí perguntei, posso pregar na igreja domingo? Ela disse, pode sim. Não vou pôr a saúde de ninguém em risco? Não vai, não. Mas, irmãos... Eu percebi uma coisa, né? Eu tive Covid ano retrasado e foi muito ruim. Eu tive muita dor de cabeça, febre. Eu passei praticamente 10 dias com febre. Depois da Covid, eu ainda fiquei mal, fiquei tossindo, fiquei muito ruim. Dessa vez, né? Não é só porque dizem que essa variante é um pouco menos danosa, mas eu acredito também que muito foi pelas vacinas, né? Eu tomei as 3 doses da vacina, então o meu organismo já estava um pouco mais preparado. E por isso eu quero reforçar a importância de se vacinar. Aqui no Brasil a gente convive com vacinas. Antes de eu nascer, a gente já convivia com vacinas, né? Eu, desde criança, eu tomei todas as vacinas, meu filho tomou todas as vacinas. Não acho lógico hoje criar uma certa implicância com vacina e querer transformar isso num assunto religioso, né? Então, a minha recomendação é que se vacinem sim e se precavejam em tudo que vocês puderem. Usem máscara, mantenham o isolamento. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou. Essa variante agora nos mostrou claramente isso. Ainda não foi o fim da pandemia, né? Tem muita gente dizendo que acabou. Não, se tivesse acabado, nós já estaríamos sem máscara. Ninguém mais seria infectado. Mas se ainda tem gente adoecendo, e toda semana tem gente adoecendo, é porque não acabou ainda. E está no mundo inteiro, né? Embora alguns se aproveitem desse momento de uma doença um pouco mais leve, uns sintomas um pouco mais leves, alguns se aproveitem ainda para fazer especulações imobiliárias, etc., né? Infelizmente, o ser humano, por causa do pecado, ele só pensa em si, né? E se rende à ganância. Bem, mas não era sobre Covid que eu queria conversar com vocês nessa manhã, né? Eu quero falar sobre uma outra coisa. E antes disso, eu queria perguntar a vocês, Quem aqui gostaria de ter uma igreja avivada? Levanta a mão, por favor. Olha, todo mundo, né? Que legal, né? Mas, irmãos, nós precisamos, quando nós queremos essa igreja avivada, nós precisamos refletir sobre o que é esse avivamento e quais as implicações do avivamento para a minha vida e para a sua vida. Eu penso que muitas vezes nós confundimos avivamento com movimentos. Nós confundimos avivamento com culto animado, nós muitas vezes confundimos avivamento com levantar as mãos no culto, por incrível que pareça. Eu já ouvi gente, pastores inclusive, há muitos anos, acreditando nisso. A igreja avivada é aquela que levanta as mãos no culto. Igreja avivada é aquela que bate palma. Igreja avivada é aquela que fala em língua estranha. Igreja avivada é aquela que diz glória a Deus no culto. Tudo isso é muito bom, pode até vir junto com o avivamento, mas é empobrecer muito o sentido de avivamento pensar que essas manifestações aparentes, por si só, representam algum tipo de avivamento. O levantar de mãos, o bater palmas, o culto animado, isso tudo pode te emocionar, pode fazer bem para a sua alma. Mas há algumas coisas que nós precisamos entender para que sejamos avivados de verdade. Há algumas coisas que precisamos entender para vivermos esse avivamento e para sabermos se estamos a caminho de um avivamento ou se estamos a caminho apenas de um movimento, apenas de uma agitação a mais no culto. São coisas muito diferentes. Uma igreja pode ser muito, muito silenciosa até e ser uma igreja avivada. Uma igreja onde ninguém bate palma, ninguém levanta as mãos, ninguém dá glória a Deus, pode ser mais avivada do que uma igreja onde o culto tem uma emoção maior. Pode. Para nós entendermos melhor isso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Atos do Espírito Santo, que já foi falado aqui outras vezes, né? Nós vemos o título nas nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos. Mas se formos honestos com o livro, nós o chamaríamos ou de Evangelho de Lucas, volume 2, ou chamaríamos de Atos do Espírito Santo. Ou, quem sabe, Evangelho de Lucas, volume 2, Atos do Espírito Santo. Porque o livro de Atos, como já foi dito aqui, ele mostra o movimento do Espírito Santo na igreja, fazendo com que a igreja se movimente. As ações que ocorrem em Atos, elas ocorrem por causa da ação do Espírito Santo na igreja. E não por causa de pessoas especiais que fazem coisas extraordinárias. Isso é uma grande diferença. Porque nós vivemos numa sociedade tão sedenta de protagonismo que nós ficamos atrás de pessoas que vão fazer a diferença. Nós ficamos atrás de pastores que vão incendiar o púlpito para que a igreja cresça e se avive. Nós ficamos atrás de professores que façam a diferença. Nós ficamos atrás de pessoas sempre. E as pessoas são importantes porque elas são usadas pelo Espírito Santo. Mas as ações não são só pelas pessoas, mas pelo Espírito Santo se movendo nas pessoas. Esse é o sentido do livro de Atos. O Espírito Santo se movendo pela igreja, fazendo a diferença, operando milagres, ensinando a palavra, fazendo a palavra crescer. Atos capítulo 19, versos 18 ao 20. Atos 19, 18 ao 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Repita comigo, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui reunidos, bem, com saúde, de podermos cultuar ao Senhor como igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui pregando a Tua palavra. Não sou merecedor disso, o Senhor sabe, mas pela Tua graça, o Senhor me escolheu para esse momento e eu te agradeço por isso. Obrigado porque o Senhor também escolheu a cada um para estar aqui nesse momento ouvindo a Tua palavra. O Senhor escolheu a cada um para estar na sua casa ouvindo a sua palavra. Muito obrigado. Peço que o Senhor fale a cada coração nessa manhã. Que o Senhor possa nos encher com o Teu Espírito Santo e assim as nossas atitudes manifestem a presença e ação do Teu Espírito Santo, não só dentro desse lugar, mas na nossa sociedade, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa escola e faculdade, em todo lugar onde formos. Que o Teu Espírito Santo se manifeste através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu preciso, antes de tocar nos pontos dessa mensagem, contextualizar um pouco você. Esses versículos que eu li, eles estão dentro de um contexto de viagem missionária do apóstolo Paulo. Foi a terceira viagem missionária dele, e ele, nessa viagem, ele para um tempo em Éfeso. Éfeso era uma cidade que pertencia ao Império Romano. Hoje, Éfeso, se ainda tivesse esse nome, seria na Turquia. Fica naquela região de onde nós hoje chamamos Turquia. Eu trouxe um mapa, eu queria que, por favor, o Júlio mostrasse aí para a gente o primeiro mapa. Tem como dar um zoom aí, Júlio? Esse mapa mostra os lugares onde a igreja atuava no primeiro século. Né? Ali era o mundo romano sob a ação da igreja no primeiro século. Vocês podem ver ali parte da Europa, vocês conseguem ver ali a bota da Itália, né? Éfeso ficava à sua direita ali do mapa, não tanto à direita, né? Você está vendo o mar ali, você vê a Itália, à direita você vê um pedaço de terra, aí você vê o mar ali, né? E à direita mais um pedaço de terra. Éfeso ficava naquela localização ali, mais ou menos. Hoje seria a Turquia. Era uma cidade portuária, e que, onde a economia daquela cidade girava em torno da adoração à deusa Diana, ou Ártemis para os gregos. Né? Tudo girava em torno disso. Hoje eu estou assistindo em casa uma novela antiga chamada Rock Santeiro. Né? Eu comecei a acompanhar alguns trabalhos do Dias Gomes, né? E aí, depois de assistir o Bem Amado, eu falei, não, agora eu vou assistir o Rock Santeiro. Relembrar, Mas tem muita coisa interessante naquela novela. E o contexto da novela, vocês estão rindo porque é antigo, né? E eu assisti quando era adolescente já, viu? Realmente mas não entendia na época, quando eu assisti, eu não entendia as provocações e o que realmente estava por trás da novela. Hoje eu consigo entender um pouco mais. E a novela gira em torno de um falso santo, né? O Roque Santeiro era uma pessoa da cidade ali, que ele rouba um artefato da igreja, foge, e as pessoas começam a dizer que ele morreu para salvar a igreja. E começam a venerar aquele santo. E a economia da cidade passa a girar em torno daquele santo, daquele mito. E os comerciantes passam a vender coisas, né? Tem um personagem que é o Giló, que ele vendia pedaços de pano, dizendo que era um pedaço da camisa do Rock Santeiro. E vendia para as pessoas aquilo, né? E aí o vendedor da cidade fala assim: poxa, mas já vendeu pano suficiente para cobrir essa cidade inteira. E ele dizia que aquele pedaço de pano foi tirado da camisa do Rock Santeiro quando o Rock morreu. E toda a economia da cidade gira em torno desse mito. Só que o Rock aparece. Ele, de repente, ele se arrepende de tudo que fez, resolve voltar à cidade. E aí é um tumulto enorme, porque tinha falsa viúva, tinha gente ganhando dinheiro às custas daquele mito, que perderia sua renda quando todos soubessem que o Roque Santeiro não era santo nenhum e estava bem vivo. A situação da cidade de Éfeso era uma situação um pouco parecida, porque tinha economia voltada para uma deusa. Então ali tudo girava em torno de magia, as pessoas ganhavam dinheiro com artes mágicas. E Paulo chega a Éfeso pela segunda vez, nessa terceira viagem, né? Ele já havia estado em Éfeso antes, ele vai a segunda vez, na sua terceira viagem missionária, e fica ali um tempo, e começa a ensinar na sinagoga, ele começa a falar de Jesus, ele começa a ensinar o Evangelho, e os judeus ali, mais religiosos, começam a contestar muito, falar mal em público, e Paulo resolve então sair dali, e ele vai para um outro lugar de discussões ali, um lugar que a gente pode considerar hoje, parafraseando um pouco mais acadêmico, que era a escola de Tirano. E Paulo vai para lá, e começa então a debater com as pessoas a respeito da palavra, e há assim uma ênfase muito grande no ensino ali através de Paulo. Só que ele não só ensinava, ele também era usado por Deus para fazer milagres. As pessoas doentes tocavam no avental, né, no manto de Paulo, nas roupas de Paulo, e elas eram curadas. Paulo expulsava demônios ali. E acontece que alguns judeus que viviam ali em Éfeso, filho de Sevas, esses homens, eles veem uma oportunidade de imitar Paulo e ganhar dinheiro com o exorcismo. Praticamente, eles já tinham alguma prática de artes mágicas, a cidade se interessava muito com isso, e eles resolveram ganhar dinheiro com isso. E aparece, então, o endemoniado. E os filhos de Seva vão tentar expulsar aquele demônio, e eles falam o seguinte para o demônio: em nome do Jesus do apóstolo Paulo, você vai sair, né? Eu te repreendo. E aí, no capítulo 19, você vai ver que aquele endemoniado se volta contra os filhos de Seva, e agride aqueles homens, e eles passam uma vergonha enorme. Porque, diferente de Paulo, que agia pelo Espírito Santo, esses falsos exorcistas, eles tinham outra intenção em praticar o exorcismo, que era ganhar dinheiro. Não funcionou, porque não era obra do Espírito Santo. Era uma tentativa de imitação baseada em religiosidade, em práticas de magia. E eles passam uma vergonha enorme. Quando isso acontece, o comentário se espalha. Ah, os filhos de Seva, eles tentaram expulsar um demônio, igual o Paulo faz, não deu certo, o homem cresceu para cima deles, bateu em todo mundo, eles tiveram que sair correndo com roupas rasgadas, foi um tumulto, isso correu pela cidade. E as pessoas começaram a temer e entender a diferença entre a ação do Espírito Santo e uma ação provocada artificialmente. As pessoas passaram a entender o sentido de tudo o que o apóstolo Paulo vinha ensinando durante aquele tempo. No versículo 10 do capítulo 19, a Bíblia vai nos contar que Paulo, ele passou 2 anos ensinando as pessoas ali, de modo que todos os habitantes da província da Ásia conseguiram ouvir a palavra do Senhor. Então havia um ensino. Antes disso, havia um ensino através de Paulo sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E as pessoas começaram a se despertar. Quando as pessoas se depararam com essa situação e viram essa diferença elas passaram a crer. E os que já criam e continuavam na mesma situação, né, de práticas de artes mágicas, começaram a ter temor. Vejam que uma situação de vergonha para alguns gera um sentimento de temor em outros. E esse temor provoca uma reação que, na minha visão, caracteriza o avivamento. As pessoas que creram, elas passaram a confessar os seus pecados. Não existe avivamento sem confissão de pecados. Não existe avivamento enquanto eu, como ser humano, como homem, eu me acho autossuficiente, independente de Deus. Não existe avivamento quando eu não olho para mim mesmo e não vejo os meus pecados e não me arrependo por eles. Não existe avivamento enquanto eu me acho melhor do que o outro. Porque arrependimento é você se humilhar diante de Deus. A confissão de pecados, para que ocorra, você primeiro precisa se humilhar, reconhecer o que você é de verdade diante de Deus, reconhecer a sua incapacidade em você, reconhecer a sua incapacidade de ser santo para agradar a Deus. Reconhecer a diferença entre prática religiosa e uma vida de contrição e arrependimento. Preste atenção nisso. Uma característica de avivamento ali em Éfeso foi que o povo começou a confessar os seus pecados. Lá no verso 18. E eles não só confessavam. Que nós podemos confessar entre nós e Deus, né? Eu posso confessar os meus pecados a Deus. Mas eles não se contentaram com isso. Aquelas pessoas em Éfeso, elas começaram a denunciar as suas más obras publicamente. Elas começaram a dizer abertamente todas as coisas que elas faziam de errado. A característica do avivamento naquela cidade foi algo tão extraordinário que as pessoas não se contentaram somente em se arrepender e ficarem contritas por seus pecados. Não, elas começaram a se autodenunciar. Veja que o pecado, já desde Gênesis, ele faz com que o homem se esconda, com que o homem tente encobrir o seu pecado, não é isso? Adão, quando comeu do fruto proibido, o que ele fez? Ele e Eva se esconderam. Quando Deus começou a andar pelo jardim, perguntou a Adão, onde você está? Adão estava escondido, ele e Eva. E quando Deus pergunta, o que você está fazendo aí, rapaz? Ele fala, ah, Senhor, eu vi que eu estava nu, fiquei com vergonha de aparecer. O pecado sempre vai fazer com que eu e você tentemos nos esconder para não confessarmos o pecado, para não mudarmos a nossa atitude. Mas o avivamento faz com que eu e você confessemos os nossos pecados e denunciemos. O avivamento faz com que você não tenha vergonha de se assumir como pecador. Porque o avivamento, para ocorrer, ele não pode estar baseado no seu mérito, mas no mérito de Deus. Não é você que pode, mas o Senhor que pode tudo em você. E é engraçado, porque quando nós falamos de avivamento, né, às vezes nós destacamos personalidades dentro da igreja, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha de oração, que é fogo puro, né? Que ora pelas pessoas e tal, amém. Vamos continuar orando uns pelos outros. Mas a ação do Espírito Santo era tão evidente em tudo o que ocorreu ali, que eles não queriam mais, não se preocupavam mais com a forma em que os outros os olhavam. E o avivamento faz isso com a gente. Quando o avivamento ocorre na nossa vida, nós paramos de nos preocupar com o que os outros pensam a nosso respeito. É por isso que aquelas pessoas começaram a se autodenunciar, porque o que os outros iam pensar delas já não era mais importante. A experiência que elas tiveram com Deus, de avivamento, o que eles estavam vivendo naquele momento, era algo tão maravilhoso, era algo tão superior, que já não importava mais o que iam pensar deles. Por isso eles podiam se denunciar. E não só isso. Eles passaram a denunciar suas próprias obras. E aí eles começaram a reunir os seus livros de magia. Lembra que eu falei para você que as pessoas ganhavam dinheiro com magia? Então é preciso que você entenda que quando eles fazem isso, eles estão renunciando à própria fonte de renda. Porque o avivamento é algo tão maravilhoso que o que pensam a seu respeito já não importa, e o que você tem e o que você pode alcançar, a sua prosperidade, nada disso mais importa. Porque o avivamento se torna suficiente. A presença de Deus, a comunhão com Deus, se torna tão suficiente na vida de uma pessoa que recebe esse avivamento, que o dinheiro já não é mais tão importante. Eu fiz letras, né? E alguns aqui também fizeram. O pessoal de letras aí. A gente tem um apego com o livro, né? Até dói, né, falar que queimou livro. Não é isso? Dói um pouco na gente falar que queimou livro. Eu tenho até mais livros do que eu já li, né? A gente gosta muito de livro. E ali, aquele povo, eles não estavam só desapegando do seu sentimental, não. Eles estavam se desapegando também do financeiro. É como se estivessem rasgando dinheiro. Porque a presença de Deus real se tornou mais importante para eles. Eu fiz as contas, como você pode ver. Pode colocar aí, por favor. Olha lá. A Bíblia diz que fizeram uma estimativa de valor, de quanto eles descartaram. Ah, obrigado, pastor. Obrigado. A minha queimou, ali. Fizeram uma estimativa de valor e deu 50 mil denários. O denário, gente, era o salário de um dia para o trabalhador. Era o que uma pessoa ganhava por um dia de trabalho. Então faz a conta aí. 50 mil denários. Eu sou de letras, tá? Eu não sou de matemática, não. Eu sou meio ruim com matemática, mas eu consegui fazer essa conta. 50 mil denários são 50 mil dias de trabalho. Significa 136 anos, 11 meses, 25 dias e 25 dias, quase 137 anos de trabalho. O que foi queimado ali, eu e você não conseguimos juntar na nossa vida se nós ganharmos um salário mínimo. É mais ou menos isso. Considerando esse trabalho como um trabalho braçal e entendendo que seria o salário mínimo hoje, seria o equivalente a 2 milhões de reais hoje. Foi o que eles queimaram ali de livros. Eu não estou te chamando para queimar livros. Não é isso. Até porque quando a gente fala de queimar livros, a gente olha para a história e vê tanta barbaridade que ocorreu, né? Com queima de livros. Mas eu estou te chamando para abrir mão do que você tem como valor. Como os irmãos de Éfeso fizeram. Eles abriram mão do que mais tinha valor para eles. O que tinha valor para aqueles homens e mulheres era a reputação. Por isso eles confessaram seus pecados publicamente. Porque eles abriram mão da reputação. O que tinha valor para aqueles homens e mulheres eram seus livros de magia, era sua fonte de renda, era seu status, porque livro também é conhecimento, seja na área que for. E as pessoas são reconhecidas por demonstrarem conhecimento. Aquela igreja ali abriu mão do seu status, do que eles tinham de valor, das suas finanças. O avivamento faz com que a gente olhe para si mesmo, mas não olhando como superior ao outro, olhando sim como quem peca diante de Deus, que precisa de remissão, como quem é incapaz de vencer o pecado com as próprias forças. Eles, quando eles denunciaram os pecados, eles denunciaram os seus próprios pecados. Sabe o que eu percebo? Que nós, religiosos, normalmente vamos para o caminho mais fácil, que é denunciar o pecado do outro. Não é assim? A gente olha para o pecado que o outro comete e tenta comparar. Como aquele fariseu orando, né? Ainda bem que eu não sou assim. Nós hoje apontamos para os pecados da sociedade e denunciamos. Mas o avivamento é o que me faz denunciar o meu próprio pecado. O pecado do outro já não é importante para mim, porque eu tenho os meus pecados a serem denunciados. Enquanto nós olharmos para os pecados dos outros, enquanto nós olharmos para os pecados das pessoas do mundo, enquanto nós olharmos para os pecados dos nossos irmãos, nós nunca seremos avivados de verdade. Precisamos olhar para nós, reconhecermos as nossas próprias deficiências e nossos próprios pecados e renunciar. Você quer, de novo eu vou te perguntar, você ainda quer uma igreja avivada? Se você quer uma igreja avivada, é preciso entender isso, que o avivamento vai surgir quando você renunciar a si mesmo, quando você renunciar à sua reputação, quando você renunciar o que você considera de valor. Eu sei que tem gente que vai pegar esse texto e vai falar para você entregar todo o seu dinheiro. Também não é isso. Não é esse o sentido. A questão não é o quanto você entrega em dinheiro, o quanto você oferta, não é nada disso. É o quanto Deus é mais importante do que você mesmo. A questão é o quanto a presença de Deus vale mais para você do que a sua própria reputação. A questão é o quanto a presença de Deus vale mais para você do que o que você consegue juntar. A questão é o quanto a presença de Deus vale mais para você do que todo o conhecimento que você possa adquirir. É aí que vem o avivamento. É aí que o avivamento brota na tua vida. É aí que o avivamento começa a circular pela igreja. E olha o que acontece no verso 20. A palavra do Senhor cresce e prevalece. A palavra de Deus cresce e prevalece, sabe por quê? Porque a atitude da igreja é a sua maior propaganda. Aquela igreja em Éfeso tem uma atitude de renúncia. aquela igreja em Éfeso tem uma noção de importância do que realmente é importante, tão grande, uma capacidade de renúncia tão grande, que a atitude dele se torna conhecida, e a palavra de Deus começa a crescer e se fortalecer. Perceba uma coisa, quando eu comecei falando com você, eu falei a respeito dos ensinamentos de Paulo em Éfeso, não foi? E eu termino aqui falando sobre a palavra crescendo. Sabe por quê? Porque o avivamento só começa com a palavra. E ele termina também com a palavra. É a palavra de Deus, quando é pregada e ensinada, que traz a nós o nosso verdadeiro conhecimento e a nossa necessidade de Deus. É a palavra de Deus, quando é ensinada e é pregada, que nos faz nos arrependermos dos nossos pecados. É a palavra de Deus, quando é ensinada e pregada, que nos faz dar a devida importância ao que é importante. É quando a palavra de Deus é pregada e ensinada, que nós passamos a buscar primeiro as coisas que vêm do alto. Tudo isso aconteceu porque a palavra vinha sendo ensinada durante 2 anos. E se expandiu ainda mais com a pregação dessa palavra. Essa palavra cresceu e prevaleceu. Ganhou força, se expandiu, alcançou novas pessoas. E eu penso que uma igreja avivada, ela alcança novas pessoas. Uma igreja avivada, ela é sua própria propaganda. Que sejamos, irmãos, para esse tempo, essa igreja avivada que o nosso bairro precisa. Que sejamos, para esse tempo, essa igreja avivada que a nossa cidade precisa. Uma igreja que coloca o amor de Deus acima de todas as coisas. Uma igreja que valoriza muito mais a obediência ao Senhor, aos seus próprios interesses. O verso 20, ele começa dizendo, assim a palavra do Senhor crescia. Isso significa que era... Você pode entender o seguinte, desse modo a palavra de Deus crescia. Dessa forma, era dessa maneira que acontecia. Você quer uma igreja avivada? Se você ainda quer uma igreja avivada, eu te convido, a partir desse momento agora, orar mais, colocar a sua vida diante do Senhor e se dedicar ao ensinamento da palavra, à leitura da palavra. Semana que vem nós retornaremos à nossa EBD. Teremos uma aula inaugural com a irmã Melina, né? E vai ser o nosso retorno. É uma excelente oportunidade para mim e para você de entendermos melhor esse avivamento, de entendermos melhor a palavra. Eu vou fazer um apelo hoje um pouco diferente. Eu quero convidar você que entendeu essa palavra, que quer realmente um avivamento, e que entende que para que esse avivamento ocorra na sua vida, você precisa renunciar, que você venha aqui à frente, para nós orarmos juntos. E eu quero te convidar a renunciar às suas vontades, a ponto de vir aqui domingo, para a nossa escola bíblica. aprender mais da palavra do Senhor. Então, diferente de quando você levantou a mão da primeira vez, quando eu perguntei se você queria uma igreja avivada, eu quero que você reflita muito sobre essa decisão, porque agora é uma manifestação mais refletida. Vir aqui à frente demonstra que você é incapaz. Vir aqui à frente demonstra que você em si não consegue esse avivamento. Vir aqui à frente demonstra que você não tem forças. Vir aqui à frente significa que você não é suficiente, mas que você crê num Deus que é suficiente. Vir aqui à frente significa que é confiando a sua vida a Ele, sabendo que Ele vai te sustentar, é Ele quem vai gerar esse avivamento em você. Vir aqui à frente significa que você está disposto ou disposta a fazer a diferença, não por aparências, mas pela ação do Espírito Santo na sua vida, pela manifestação do Espírito Santo na tua vida, fazendo a diferença, te transformando numa pessoa diferente, fazendo de você uma nova criatura de fato. Se você quer mesmo esse avivamento, você vem aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você quer, se você não tem dúvida, e se você está disposto a renunciar à sua reputação, se você está disposto a renunciar os seus bens, o seu conforto, as suas vontades, as suas necessidades, o seu conhecimento, a sua intelectualidade, você está disposto a renunciar isso, pode vir aqui para nós orarmos. Amém. Feche seus olhos. Eu peço que você que está aí sentado, que se levante, por favor, estenda suas mãos para cá, e vamos orar juntos por esses jovens, por esses adultos que estão aqui à frente, essas pessoas que entenderam a necessidade de um avivamento real nas suas próprias vidas. É fácil querer um avivamento para a igreja como um todo, é fácil querer um avivamento para a sua denominação, isso é fácil, mas para isso acontecer, você precisa querer um avivamento dentro de você, na sua vida, com todas as implicações desse avivamento. Isso não é fácil, porque renunciar não é fácil. Estenda as suas mãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, ministrada em fraqueza, em dificuldades, mas creio que pela ação do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um desses meus irmãos e irmãs que veio aqui à frente, que entendeu a necessidade de um avivamento real nas suas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha com esse avivamento que nós precisamos, não do jeito que nós queremos, Senhor, mas do jeito que o Senhor quer fazer em nós, do jeito que nós precisamos. Ministra nos nossos corações, nos enche com o teu Espírito Santo, para que nenhum de nós voltemos atrás. Nós queremos continuar, nós queremos receber esse avivamento e continuar nele. Nós não queremos um movimento, Pai, nós queremos a tua ação permanente em nós, fazendo a diferença, nos fazendo renunciar a nós mesmos. Mas nós não somos capazes nas nossas forças, porque somos limitados, fracos, pecadores, e dependemos do Senhor em todas as coisas. Enche-nos, Senhor, para que ao sairmos daqui, desse lugar, a tua palavra não caiba mais em nós, ela tem que ser expressada, ela tem que sair através de nós, para que ao sairmos desse lugar, nós olhemos para as pessoas à nossa volta de uma maneira diferente. Nós olhemos para as pessoas pelas suas necessidades. Nós olhemos para as pessoas pelo que realmente elas precisam, que é do Senhor. Ministra, Senhor, nos nossos corações nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Que não seja um momento emotivo, mas seja um momento real da sua ação nas nossas vidas. Vem, Senhor, com Teu avivamento sobre nossas vidas, sobre cada uma dessas vidas. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo que te capacita para toda a obra do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo para não confiar mais no seu braço e na sua força, mas confiar tudo ao Senhor. Que Deus abençoe a minha vida e a sua. Que sejamos cheios do Espírito Santo, a ponto de não sermos mais os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, voltar ao seu lugar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E que esse compromisso assumido aqui, entre você e Deus, ninguém vai anotar o seu nome. Ninguém vai ficar vendo se você veio aqui à frente. Não precisa disso. É você e Deus. Você e Deus sabem. E mesmo você que ficou no banco, mas que aí no seu coração você entendeu também, e você se colocou à disposição do Senhor, Deus sabe que esse compromisso permaneça, e que você seja instrumento de Deus para esse tempo, em nome de Jesus.